Com a palavra, o ministro das Cidades, Jader Filho.
Boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar saudando, querido presidente Lula, ao nosso coordenador, ministro Rui Costa, ao querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda, à ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ao ministro Fávaro da Agricultura, ao governador Helder, governadora Raquel, ao governador Jerônimo, à prefeita Janaína de Crateús, nossa ex-senadora, à minha amiga prefeita Kelly de Ulianópolis, a saudar aqui o Guilherme Simões e o Pisciani e o Ailton em nome da minha equipe, minhas senhoras e meus senhores. Presidente, eu fiz questão de mostrar, até porque essa é uma das últimas seleções que nós vamos anunciar nesse seu terceiro mandato, mas eu quis fazer um paralelo de como é que nós encontramos o governo federal, como é que nós encontramos o tema da prevenção e a transformação que foi feita, iniciando com um simples gesto, que é recriar o Ministério das Cidades. E aí eu vou lhe dar um número, e aos senhores e aos senhores, para vocês compreenderem a mudança de postura em relação a um tema tão importante, que é o tema da prevenção. Se puderem passar o primeiro... Presidente, senhoras e senhores, isso não é um número que só eu tenho. Se alguém aqui quiser duvidar, basta ir nos documentos do governo federal, no PILOA de 2023, que foi apresentado pelo governo anterior. Esse era o número de prevenção no Brasil, presidente. Haviam somente 6,9 milhões de reais para todo o Brasil para o ano de 2023. Era isso que tinha para distribuir para todas as prefeituras e aqui presentes que estão hoje sendo selecionadas nesse processo seletivo. Só para fazer um paralelo, só no Rio Grande do Sul, naquela tragédia que aconteceu, o governo federal depositou no Fundo de Reconstrução do Rio Grande do Sul o número de 6,5 bilhões de reais. É quase uma coincidência. É quase uma coincidência. Existia para o ano de 2023, para todo o Brasil, 6,9 milhões de reais em prevenção, e só para o Rio Grande do Sul, em resposta àquela tragédia que aconteceu, haviam 6,5 bilhões de reais. Essa é a diferença de como se tratava a prevenção naquele governo e como se trata prevenção agora. Na PEC da transição, senhoras e senhores, o presidente Lula conseguiu, junto com o ministro Fernando Haddad, levar o orçamento público federal para 280 milhões de reais. E no primeiro orçamento executado por esse governo, esse número pulou para 640 milhões de reais. E aí eu peço que passe a segunda tela. E aí começo a falar do que nós vamos tratar hoje aqui. Essa é a seleção de contenção de encostas que nós temos dentro do Ministério das Cidades. Aqui nós temos, perdão, essa é a de drenagem. Nós temos 235 municípios em 26 estados com 11,7 bilhões de reais em quase todos os estados da nossa federação. A próxima, por favor. Nós temos em contenção de encosta 1,4 bilhão de reais, atendendo a 102 municípios em 20 estados da federação, distribuídos aqui pelas regiões, os atendimentos que estão sendo feitos às senhoras e aos senhores prefeitos e governadores aqui presentes. O próximo. Aqui, presidente, como eu disse aqui, aquela primeira tela, peço desculpas, senhoras e senhores, era a tela somando os dois investimentos. Drenagem, nós temos 10,3 bilhões de reais divididos por esses estados, nessas regiões aqui destacadas, mostrando, primeiro, presidente, a maneira republicana e técnica que é feita a seleção de todas as seleções que foram feitas no seu governo. Aqui ninguém olhou de que partido era o prefeito, de que partido era o governador que estava pedindo aquele recurso. Aqui o senhor tratou de uma maneira, todos os municípios, os estados, aqui o senhor não olhou quem era, o senhor olhou a população, o senhor olhou a necessidade que tinha aqueles municípios e aqueles estados. O senhor olhou, presidente, o seu governo olhou a necessidade que nós temos de dotar de resiliência, de adaptação às cidades brasileiras. E os municípios não têm condição de fazer isso sozinho. E aí o governo federal estendendo a mão, ajudando aos municípios brasileiros para que a gente possa dar tratamento. Diante das cenas do que nós vimos no Rio Grande do Sul no ano passado ou da seca, presidente, que nós temos hoje na região norte do Brasil, onde antes, governador Jerônimo, se passavam de barcos, em 2023 e 2024, ministro Haddad, se passou de carro. É verdade, se passou de carro onde se passava de barco. Onde famílias na Amazônia, não era o sertão do Nordeste, tiveram que andar quilômetros, senhoras e senhores, quilômetros, para pegar um galão de água. E aí, senhoras e senhores, é impossível, sem a ajuda do governo federal, sem ter orçamento do governo federal para poder estender as mãos às prefeitas, aos prefeitos, aos governadores, às governadoras, como que nós vamos fazer a mudança que todos nós necessitamos e precisamos? E aí, presidente, faço aqui uma provocação sobre a COP30 que vai acontecer em novembro, na minha Belém. Precisamos, presidente, tratar do meio ambiente, mas precisamos também, presidente, inserir na COP o tema urbano. A maioria dos brasileiros e a maioria dos amazônidas, presidente, não vive embaixo de copa de árvore, vive nas cidades. E essas pessoas querem ter bons empregos, essas pessoas querem ter qualidade de vida, querem que seus filhos tenham boas escolas, querem ter direito a saneamento básico numa região, presidente, que apenas 14,7% dos brasileiros que vivem no norte do Brasil têm esgotamento sanitário. Apenas 14,7%. E aí, presidente, quem fez seleção de PAC para atender a região norte do Brasil e atender a todas as regiões foi o seu governo, porque não tinha dinheiro para fazer drenagem no governo anterior. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Agradecimento primeiro ao ministro Rui Costa, à ministra Miriam e a toda a equipe da Casa Civil que tem sido incansável em nos auxiliar e nos ajudar no processo de seleção de tudo aquilo que nós fizemos em todas as seleções do PAC, desde a mobilidade para atender a melhoria da qualidade do transporte público das cidades brasileiras, de levar esgotamento de água, abastecimento de água. Agradecer. Quero também aqui fazer um agradecimento especial, presidente, me permita, à minha equipe. Começar saudando, presidente, o nosso secretário executivo, Ailton Madureira. Saudar as equipes de saneamento, presidente, em nome do Pisciani, em nome do Márcio, da Vânia e de tantos companheiros que foram incansáveis, noites e dias, para que nós estivéssemos chegando no dia de hoje. Quero agradecer, em nome do Guilherme Simões e seu, Rodolfo, pelo teu trabalho que você tem feito nas encostas pelo Brasil. Porque, presidente, quando a gente fala de obra de drenagem, talvez para essas pessoas de senso comum seja difícil compreender isso. Mas deixa eu traduzir o que é drenagem.
é não ver mais as águas alagando a casa das pessoas, fazendo com que elas percam fogão, percam geladeira, percam cama, é dar dignidade e segurança às famílias que sofrem com os alagamentos nas todas as regiões desse país. E sabe quem tem sensibilidade para isso? É o senhor presidente Lula. É quando a gente trata, presidente, de encosta. Traduzir contenção de encosta é um número difícil, é um nome muito difícil do povo compreender. Sabe o que é isso? É não imaginar, é dar segurança para que as famílias não tenham medo que o barranco venha cair em cima da casa delas, que venha acabar com tudo, podendo acabar até com a vida das suas famílias. E isso, mais uma vez, é graças ao seu governo que isso voltou a ser prioridade desse país. E encerro, presidente, agradecendo ao senhor por ter me permitido liderar esse processo, junto com a minha equipe, e dar uma mensagem aos prefeitos e às prefeitas, que nós vamos estar do lado de vocês e dos governadores, para que a gente possa fazer as transformações que o Brasil merece. Muito obrigado a todos.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Saudar presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu a salva de palmas calorosa. Saudar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Saudar e parabenizar toda a equipe do Ministério das Cidades, em nome do ministro das Cidades, Jader Filho. Saudar o governador Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, a governadora Raquel Lira, governadora de Pernambuco, governador do Pará, Helder Barbalho, a prefeita de Crateús, Janaína Farias, Kelly Destro, prefeita de Ulianópolis, do Pará. Saudar Marcos Carvalho, vice-presidente da Caixa, e saudar todos os parlamentares, parlamentares, senadores, deputados presentes, e saudar Rosa Maria de Souza, tia Rosa, líder comunitária em São Bernardo do Campo. E aí, presidente, eu que normalmente me dou por contente em ver o ministro da pasta falar e abro mão de falar, hoje eu fiz questão de vir falar. E o motivo está justamente na fala da Rosa Maria. Porque, Rosa, eu nasci perto daí, onde você está vendo essa foto aí. Só que o morro que eu nasci é 3 ou 4 vezes essa altura que está aí. E eu cresci lá. Cresci e quando criança, minha mãe contava que saía para a porta de casa, cada vez estava chovendo muito e tinha um barulho forte, com medo do morro estar desabando em cima da casa nossa. Quando adolescente, eu cresci junto com outros adolescentes e com todo mundo que morava no morro, correndo para ver onde o morro desabou, para puxar um pela perna, o outro pelo braço e tentar salvar as pessoas que estavam embaixo do barro. Presidente, por destino, às vezes que machuca a gente, logo que eu assumi em 2015... O lugar que eu nasci, logo no terceiro mês do meu governo, como governador, o morro onde eu nasci desabou. E morreram 4 pessoas. E a gente estava executando, desde o governo de Wagner, a primeira de muitas do seu governo e do governo de Dilma, o recurso federal para encosta, para ajudar estados e municípios a fazer. Foi em 2013 o primeiro recurso. De lá para cá, nenhum recurso mais foi colocado do governo federal para encosta nesse país. Nenhum. Precisou o senhor voltar para enxergar de novo quem está na encosta sofrendo risco de morte nesse país. E é uma obra que normalmente eu cresci, presidente, me perguntando por que que todo ano morria gente nesse negócio. E governador e prefeito não enxergava isso aí. Presidente não enxergava esse povo. E todo ano a TV cobria, criava aquela comoção, passava a comoção, e a situação continuava a mesma. Pois bem, hoje eu mergulho, Jerônimo se orgulha, quando já assumiu, foi fazer um balanço das obras de execução de encosta. A Bahia, graças a Deus, é o estado com melhor performance de encosta do Brasil, porque eu cuidava disso pessoalmente. Nós fomos em cada uma delas, embaixo e em cima, para dar ordem de serviço. Porque o povo nesse país foi jogado, tia Rosa, para as baixadas, onde alaga, ou para o pé do morro, onde desaba. É lá que sobrou o pedaço de terra para o povo morar. E aqui, presidente, hoje estava mostrando aquela discussão que nós vamos lançar em breve do dinheiro para reformar a casa, que tinha a discussão da assessoria técnica para reformar a casa. E eu lembrava, olhe para a foto e veja a engenharia que essa turma faz para pendurar a casa no morro. Conte quantos andares algumas dessas casas têm. 6 pavimentos com os pilares todos pendurados no morro e está lá, autoconstrução, tudo pendurado no morro, vivendo lá. E hoje, graças a Deus, depois dos nossos governos, do governo Dilma e agora do senhor, essa turma pode dormir em paz, mesmo que esteja chovendo muito, porque tenha certeza que o morro não vai desabar, levando a casa dele ou soterrando a casa dele. E assim como a enchente, não, e o senhor sempre relata, quando o senhor morava em São Paulo, quantas vezes o senhor morou em lugar que alagava. E o desespero de ver, às vezes, uma pessoa que levou a vida inteira para comprar uma geladeira, um fogão, uma cama, e numa simples enchente perder tudo de uma vez. Às vezes levou 10 anos parcelando tudo em 38 parcelas, em 48 parcelas, e no dia seguinte não tem nem onde dormir, nem onde deitar, e muitas vezes nem onde morar, porque a parede desaba, o telhado cai. E, portanto, ao todo, na chamada do ano passado e desse ano, o senhor está botando em encosta e em drenagem, juntos, 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. E aqui tem algumas prefeitas e prefeitos da Bahia. Aqui a prefeita de Teolândia está aqui, onde em 2021, presidente, nós enfrentamos uma das maiores enchentes da história da Bahia, no sul e no baixo sul da Bahia, onde cidades inteiras ficaram praticamente encobertas. E naquele momento era o governador, e aquela coisa era presidente da República. Nós não recebemos absolutamente nenhuma ajuda. E a única visita que foi feita na cidade de Itamaraju e de Teixeira de Freitas, naquele momento, foi para fazer uma carreata e uma motocicleta em pleno alagamento. Nenhuma ajuda para poder socorrer aquelas pessoas. E nós tivemos que fazer todo o esforço sozinho. Faço esse depoimento aqui porque acho que na política, na vida que nós estamos vivendo hoje no Brasil, mais do que nunca, ao invés de discurso e narrativa, nós temos que comparar com coisa concreta, para que o Brasil nunca mais se maltrate colocando esse tipo de coisa para conduzir nossos destinos. Que Deus te abençoe e lhe dê muitos anos de vida, presidente, para o senhor continuar cuidando do povo brasileiro e cuidando de quem mais precisa. Deus nos abençoe.